dona boa vai.
Não, senhora.
Já que aqui nós não temos capim, eu sirvo de capim. Depois eu vou. Depois eu vou requerer. Vou requerer por multa. Vou requerer por multa
essa nova função.
Não, eu sou totalmente.
Ela não pega porque eu não tenho.
Não tenho visão periférica, viu?
Ai, Paulo, é.
Estamos todos.
Estou lá.
Só não para.
Ai, eu preciso.
Cadê a campanha? Doutor Denilson, doutor Johnny.
Agora não está mais.
Doutor Bueno. Boa tarde a todas e todos. São 14 horas e 28 minutos. Nós começamos a nossa sessão hoje, 12ª sessão ordinária da nossa querida terceira sessão, com atraso por conta de situações do nosso sistema, que alguns colegas não conseguiram se logar, né? Mas nós faremos a sessão assim mesmo, porque é possível nós termos contato com o senhor advogado que aguarda para sustentação oral. Aberta a nossa sessão, eu gostaria de, com a satisfação de sempre, cumprimentar os desembargadores e desembargadoras Batista Pereira, Terezinha Caserta, Daldice Santana, Gilberto Jordan, Nelson Porfírio, Fonseca Gonçalves, João Consolim, Cristina Melo e os excelentíssimos juízes e juízas federais convocados e convocadas, Marcos Orione, Diana Brunstein, Vanessa Melo, Luiz Filgueiras, que logo tomará posse como desembargadora, isso envaidece todos nós, a alegria é coletiva. Leonel Ferreira, Luciana Ortiz, Recler Baldresca, Denilson Branco e o Dr. Bueno de Azevedo. Estão ausentes justificadamente por questões de férias, licenças, prêmio e compensações. Dr. Toro Yamamoto, Dra. Inês Virgínia, Dr. Jean Marcos, Dra. Silvia Rocha, Dr. Eric Granstrup e o Dr. Marcelo Vieira. Está conosco, para nossa satisfação, a doutora Eugênia Augusta Gonzaga, ilustre procuradora regional da República. Cumprimento, então, todos os nossos colegas e nossas colegas aqui presentes. Cumprimento também, doutora Eugênia, cumprimento os senhores advogados, advogadas, estagiários e partes que estarão conosco nesta tarde. Cumprimento os nossos funcionários da secretaria, das turmas, do som, da segurança e da Copa, sem os quais esta sessão não acontece. Eminentes colegas, vamos à relação de feitos adiados e retirados. Mas antes, as atas das sessões dos dias 13 e 27 de junho e 11 e 25 de julho foram encaminhadas a vossas excelências e eu desejo saber se existe alguma impugnação. Não havendo, doas por aprovadas. Feitos adiados, eu vou pedir a confirmação. Item 6 ao 8º, aqui não precisa, porque a ausência justificada do Dr. Toro. Item 18, adiado, indicação da doutora Luciana Ortiz. Confirma?
Confirmo.
Obrigado. Retirados da pauta. Itens 12, 13, 14 e 16... Apontamento da doutora Luciana Ortiz. Confirma?
Confirma, doutora.
Pois não. O item 1 seria um voto vista do nosso querido doutor Marcos Orione. Estou informado que Vossa Excelência não apresentará. Confirma?
Confirmo.
Sim, corretamente, porque o doutor Marcelo Vieira, o relator, não estará presente. Muito bem. Nós temos.
Obrigado,
alguém? Ah, ele está aqui. Não, mas tem uma preferência da doutora Terezinha, que foi pedida. Não tem? Uma estrela.
Tem.
Ah, eu destaque? Tá bom, então.
Uma contato,
tá bom. Muito bem. Eminentes colegas, temos sustentação oral por videoconferência no item 21. É a rescisória 502-48-24. Relator é o doutor Denilson Branco. Vossa Excelência vai apresentar?
Sim.
Pois não. Então, a sustentação oral pelo réu será feita pelo ilustre advogado Dr. Valmir Trivelato, que é aqui de São Paulo mesmo. O Ministério Público Federal afirmou a desnecessidade da intervenção ministerial. No entanto, doutora Eugênia sabe bem, quando desejar intervir no processo, obviamente fica a seu critério. Eu indago dos colegas se nós podemos... Pois...
Pela ordem? O advogado da capital?
Não, da capital não, de São Paulo. Ah, OAB é São Paulo.
Não, porque se fosse da capital, não poderia fazer. Por
não, não, não. É, OAB é São Paulo. Que às vezes vem do Rio de Janeiro, Goiás. Então a gente sempre faz aí uma...
Não, isso é que ficou essa...
Tá dúvida. Certo. Então, existe alguma objeção à dispensa do relatório?
Não.
Doutor advogado parece que também concorda, né? Então, nós já passamos a palavra, pelo tempo legal e regulamentar, ao doutor Valmir Trivelato.
Ok. Boa tarde a todos. Eu cumprimento inicialmente o senhor desembargador relator, presidente. Perdão, o senhor presidente, desembargador presidente, senhor relator, doutor Denilson Branco. Na pessoa de quem cumprimento também os demais desembargadores e desembargadoras, cumprimento também os senhores juízes e juízas convocados, cumprimento também a doutora procuradora regional, serventuários e serventuárias da justiça, senhores advogados e advogadas e demais presentes. Então, assim, eu inicio a minha fala enfatizando que o que está sendo discutido aqui nessa ação rescisória é um pedido de aposentadoria, uma DER administrativa, que foi pleiteada em setembro de 1995. Só para ilustrar, eu comecei a advogar em maio de 1995. Né? Então, ou seja, já quase 30 anos... O meu cliente, o senhor Joaquim, ele vem lutando para obter essa aposentadoria, nela incluídas as parcelas, né, devidas aí desde a data da DER, há quase 30 anos. Né? Então, durante todo o processo administrativo e os processos judiciais de origem, ficou bem demonstrado que o meu cliente jamais... deixou passar esse período de prescrição de 5 anos e jamais se manteve inerte na busca do seu direito de se aposentar e o direito de obter as parcelas atrasadas desde a DER de 95. Para isso, eu juntei os memoriais, né, onde eu fiz uma cronologia dos fatos. Eu preciso aqui repetir essa cronologia, ou seja, em 4 de setembro de 95 foi feito o pedido administrativo de aposentadoria por tempo de serviço, que era o benefício à época. Houve um indeferimento a nível recursal administrativo em julho de 97. Porém, logo no ano seguinte, em fevereiro de 98, já foi ingressada com ação judicial para obter esse benefício previdenciário. E a questão envolvia, assim, período rural e também havia um tempo especial. Não é? São questões aí que a gente sabe que o INSS é muito difícil de conceder a nível administrativo. Rural e atividade especial. Esse processo, o primeiro processo, que foi uma ação de 1998, demorou mais que 10 anos, quase 11 anos, para para ser julgado. Foi ingressado naquela época na Justiça Comum, e nós ganhamos em primeira instância, mas foi reformado em segunda instância. E transitou em julgado esse primeiro processo em 18 de dezembro de 2009, tá? Ou seja, finalzinho do ano de 2009. No, na data de 5 de 11 de 2010, ou seja, consequentemente, houve... bom, essa ação ela foi julgada também em segunda instância, improcedente, né, pelo tribunal na época. Mas, no ano seguinte, em 2010, houve a interposição de uma outra ação judicial discutindo... um tempo especial e pretendendo somar o tempo que o segurado já tinha obtido no INSS de tempo rural, aquilo que a justiça do processo anterior deferiu também, porque a gente não pode esquecer que a primeira ação de 98 ela foi julgada improcedente, mas houve sim o reconhecimento de um tempo rural e também um tempo especial. Quando, um fato bem importante que eu preciso aqui destacar é que quando nós ingressamos com a ação em 2010, o pedido era o mesmo do pedido de 98, ou seja, o pedido de aposentação do segurado pelas regras anteriores, né, vigentes lá na DER de 1995. E eu tenho enfatizado na nossa defesa e nos memoriais e quando nós entramos com essa ação em 2010, não havia finalizado ainda o processo administrativo, né? Esse processo, ele ficou suspenso, porque o INSS não averbou esse período rural. Nós tivemos que fazer o pedido de averbação, e eu acredito que até hoje o INSS nem tenha averbado isso. De modo que, se nós analisarmos esse processo administrativo, ele não estaria nem encerrado, nem na época que eu entrei com o processo em 2010, com a segunda ação, e acredito que até hoje o INSS não tenha feito isso. Então, esses fatos são importantes para mostrar que nunca houve inércia, e nunca houve, e o cliente nunca dormiu no tempo em relação ao seu pedido de aposentadoria e parcelas atrasadas. Posto isso, eu quero destacar também que o primeiro ponto que o INSS questiona na ação rescisória, aliás, são dois pontos, né, fundamentos jurídicos, é o erro de fato e a violação da norma jurídica. A questão do erro de fato, com a devida vênia, o INSS não debateu adequadamente, suficientemente, fundamentou onde estaria esse erro de fato. Se a gente ler a ação rescisória, isso aí não está bem demonstrado e debatido. Porém, se nós analisarmos também a defesa que o INSS produziu lá na segunda ação, que seria a ação primígena, né, em 2010, ele não falou nada de documentos novos juntados na fase judicial, na ação judicial de 2010. Ele apenas, na defesa dele, ele alegou coisa julgada e alegou a prescrição quinquenal. Né? Aqui vem uma outra questão também. A ação rescisória ela tem dois pedidos, né? Que se reconheça a prescrição das parcelas anteriores à citação da ação de 2010 ou, então, que o tribunal dê a prescrição quinquenal. Ora, essa prescrição das parcelas anteriores ao ingresso, a citação da segunda ação, né, nós estamos argumentando aqui, inclusive nos memoriais, que é uma inovação argumentativa. O INSS não pode fazer esse pedido porque ele não fez o pedido na defesa dele e tampouco na instância superior desse próprio regional. Né? Ele fez várias alegações quando o tribunal reconheceu o direito de aposentadoria do meu cliente, porque entendeu que houve a interrupção da prescrição quando da propositura da primeira ação, porque o pedido era idêntico, havia o pedido que era concessão de aposentadoria, embora a causa de pedir fosse diferente, mas o pedido era um só. O meu cliente queria se aposentar pelas regras vigentes em 95. Então, o INSS nada discutiu sobre essa questão de juntada de documentos relativos à atividade especial na ação de 2010. Ele ficou quieto. Ele só veio a trazer esses argumentos nessa ação rescisória. No modo de ver do requerido, está errado. A ação rescisória, o INSS teria que ter discutido a questão do erro de fato, ele teria que ter levado isso aí lá para o tribunal, quando o INSS entrou com embargos, agravos, mas nada discutiu sobre isso. Então, o erro de fato não foi discutido e tampouco foi apontado. Qualquer erro do judiciário, né, desse egrégio, Tribunal Regional da Terceira Região, de existência de erro de fato ou uma incorreta apreciação das provas. A questão da violação da norma jurídica, com a devida vênia, é uma alegação absurda feita pelo INSS. Por quê? O tribunal, esse egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele considerou, sim, as provas dos autos, considerou, sim, a norma jurídica, né, tanto que considerou que houve interrupção da prescrição, né, segundo as normas da legislação civil, desde o ingresso da primeira ação, que foi em 98. Logo, não haveria que se falar em prescrição ou em penal, muito menos nessa prescrição absurda que o INSS está querendo aqui, que são das parcelas anteriores à citação da ação de 2010. Ao contrário, a norma jurídica foi corretamente aplicada por esse egrégio tribunal, que é a norma relativa, lá prevista no artigo 199 seguintes do Código Civil, que fala da interrupção da prescrição. Então, o INSS tenta distorcer os fatos, ele tenta alegar erro de fato, erro de má apreciação da norma jurídica, violação da norma jurídica, mas não houve. Se nós examinarmos atentamente tudo que ocorreu, toda a sequência, não houve nenhuma violação de norma jurídica. O que o INSS pretende com essa ação rescisória é inovar os seus argumentos, né, com a devida vênia. Isso não pode ocorrer em ação rescisória. E ele pretende desfazer uma decisão transitada em julgado, né, com base em argumentos que ele não levou lá no juízo primígeno. Ao nosso ver, também, isso é um absurdo. Não há a mínima condição de embasamento legal para procedência dessa ação rescisória. Tá? E eu também gostaria de enfatizar que, em resumo, não ocorreu nenhum lapso temporal superior a 5 anos, né? O que se discutiu na ação, no julgamento que se pretende rescindir, né, da lavra desse egrégio tribunal regional, é a discussão da interrupção da prescrição. E esse tema, especificamente, não foi debatido pelo INSS na sua ação rescisória. Ele não desenvolveu adequadamente essa tese. Ele quis se apegar a outras questões, como se não tivesse feito pedido de atividade especial ou juntado documentos de atividade especial lá na ação de 98. Tá? Mas a questão é, não importa se foi juntado documentos de atividade especial ou não, a questão é que o pedido, tanto na primeira ação como na segunda ação, foi de aposentadoria por tempo de serviço e pagamento das parcelas atrasadas do IADER. Há também, quando se fala no decreto 20.910 de 1932, o próprio decreto fala que, enquanto não encerrar o processo administrativo, não há que se falar em fluência de suspensão, ou melhor, fluência da prescrição do direito do segurado. O próprio decreto fala isso. E está claro nos autos que o próprio processo administrativo, quando foi ingressada com a ação em 2010, não havia sido encerrado, porque o INSS não tinha verbado ainda a decisão da primeira ação judicial que concedeu o tempo rural ao segurado. Correto? E essa previsão no decreto é seguida pela súmula 74 do Tribunal Nacional de Uniformização. Ela fala mesmo que enquanto não encerrar ou não resolver o processo administrativo, definitivamente, obviamente, não há que se falar influência de prescrição. Então, ao ver do meu cliente, ele sustenta que não há condições, base legal para a procedência dessa ação rescisória e que ele tem, sim, direito a essas parcelas atrasadas desde até 1995. Com essas palavras, eu finalizo e também finalizo que o que se busca aqui é um direito do segurado, um direito protegido pelo Estado, e que seja considerada toda a seriedade, gravidade de uma ação rescisória. E ela precisa estar, atingir realmente a alma da lei para, né, se ter a devida procedência, que não se verifica no caso dos autos. Nada mais, excelências, é assim que eu finalizo a minha sustentação oral.
Pois não. Pois não. Cumprimento, doutor. Baldir Trivelato, indago se a doutora Eugênia mantém a desnecessidade da intervenção ministerial.
Mantém, excelência.
Pois não. Então...
Está dando cacofonia, algum microfone ligado.
Será que é o meu? Então, agora passo a palavra ao nosso querido relator, o doutor Denilson Umbra.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Estão me ouvindo?
Não.
Sim. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu parabenizo o doutor Valmir pela sua aguerrida defesa do réu, Joaquim, e passo a formular minha proposta de voto.
Pessoal, nós estamos com um problema aqui.
Posso continuar? Não. É melhor esperar.
Doutora advogada? Eu peço ao doutor Valmir que feche o som do seu computador para não repercutir na nossa sessão, por favor. Pronto. Não funcionou. Então agora eu não sei.
Tem tão xizinho no ar.
Só tem aberto o meu e o doutor Denilson, não?
Dele tem o som?
Não, meu posto está fechado.
Fechar aqui, vai. Bem que
eu fechei aqui, mas tá fechado.
Alô?
Vamos fazer o teste?
Tá desativado. Só se eu desligar o meu, né? Eu vou desligar aqui o meu microfone, aí ficamos só com o microfone do doutor. Funcionou. Então vamos continuar assim. Doutor Denilson, por favor.
Eu vou recomeçar.
Sim, por favor.
Obrigado pela palavra, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Parabenizo o doutor Valmir pela guerrida, sustentação oral em prol do seu cliente e passo a proferir o meu voto. Inicialmente, cumpre observar que o julgado rescindendo transitou em julgado em 9 de 9 de 2021. Por consequência, tendo presente, a presente demanda sido ajuizada em 4 de 9 de 2023, conclui-se que não foi ultrapassado o prazo decadencial de 2 anos para a propositura da ação rescisória previsto no artigo 975 do CPC.
acompanhar.
Rejeitas preliminares de inépcia da inicial, da petição inicial, em razão da inovação argumentativa e indevida utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal, pois a existência ou não dos fundamentos para a ação rescisória, assim como a incidência ou não da súmula 343 do Colegiado Supremo Tribunal Federal, correspondem à matéria que se confunde com o mérito, o qual será apreciado em si. Pretende o INSS, autora, a desconstituição do julgado na parte em que fixado o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo ou reconhecimento da ocorrência de prescrição quinquenal sob o argumento da incidência da violação literal de lei e existência de erro de fato. Alega que, venerando acordo, rescindendo ao fixar o marco inicial do benefício em 4/9/95, data do requerimento administrativo, afastando o lustro prescricional sobre a premissa de que, como houve interposição em 1998 e com trânsito em julgado em 2009 para o reconhecimento do período rural do autor, houve interrupção da prescrição, ou incidiu em erro de fato, violando normas jurídicas. A parte autora fundamenta a sua pretensão com base no artigo 996, incisos 5 e 8 do CPC de 2015, do qual eu faço a menção. Consoante comentário ao dispositivo legal, eu faço uma parte dispositiva doutrinária que eu peço para da leitura para não cansá-los, mas consta aqui do meu voto. No presente caso, já entrando na parte de mérito, a ação subjacente foi ajuizada em 5/11/2010, inicialmente perante o Juizado Especial Federal de Campinas, visando o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 21/5/1980 a 28/6/1986 e de 5/5/1986 a 30/6/1989, com a respectiva conversão para o comum, bem como a condenação do INSS a conceder a aposentadoria proporcional por tempo de serviço desde 4/9/95, uma vez que a soma dos períodos de atividade especial com aqueles já reconhecidos pelo egrégio TRF totalizava um período superior a 30 anos. Subsidiariamente, requeriu que a aposentadoria fosse fixada a partir do trânsito em julgado do acordo deste egrégio tribunal ou na data da citação do feito subjacente, conforme indicado no ID. O Juizado Especial Federal de Campinas, por decisão proferida em 17/7/2012, verificou que o valor da causa na data da distribuição da ação ultrapassava o limite de 60 salários mínimos e, de ofício, reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos para uma das varas da mesma subseção judiciária de Campinas. O feito foi redistribuído para a 6ª Vara Federal de Campinas, que processou a ação até o trânsito em julgado. A sentença, no item indicado, julgou parcialmente procedente o pedido, condenou o INSS a homologar o trabalho em condições especiais nos períodos de 21/5/80 a 28/6/1986 e de 5/3/86 a 30/6/89, para o fim de contagem de tempo de serviço, e negou o pedido de concessão de aposentadoria. No que se refere ao julgamento desta ação, observa-se que o INSS, na contestação do feito subjacente, alegou preliminarmente a ocorrência de coisa julgada e prescrição quinquenal, tendo a sentença decidido que, quanto ao pedido de concessão de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo realizado em 4/9/95, ocorreu a decadência. Porque no específico caso dos autos, a ciência do indeferimento definitivo do benefício se deu em 17/7/1997 e passaram-se mais de 10 anos.
Perdão,
a esta,
pela ordem, eu não estou ouvindo o voto. Está sendo falado o voto ou não?
Sim.
O microfone não está funcionando, senhor presidente.
Nós estamos com um problema no áudio.
Sim. Agora sim.
Sim. Pois não, doutor Denils, pode prosseguir.
Em continuação, a parte opôs embargos de declaração que foram parcialmente providos para corrigir erro material na sentença embargada, tendo novo julgamento decidido que, ante o exposto, conheço de parte o desembargo de declaração e, na parte conhecida, dou-lhes provimento para corrigir o erro material apontado, passando a parte final da fundamentação e do dispositivo da sentença ter a seguinte redação: desse modo, com reconhecimento dos períodos especiais de 5 de 80 a 2 de 86 e de 3 de 86 a 6 de 89, somados ao período rural reconhecido administrativamente, 1 do 10 de janeiro de 1970 a abril de 1980, e ao tempo constante do INSS, conforme extrato que passa a fazer parte desta sentença, o autor computa até a data da citação, 1 do 12 de 2010, quando o INSS tomou conhecimento da pretensão, um total de 29 anos, 1 mês, 26 dias, conforme planilha anexa que também passa a fazer parte desta sentença, insuficientes para a concessão de aposentadoria integral ou proporcional. E assim, pelo exposto, extingo o processo com resolução de mérito, no que tange ao pedido de concessão de benefício desde a data do requerimento administrativo. E quanto ao pedido alternativo, julgo parcialmente procedente para condenar o INSS a homologar o trabalho nas condições especiais dos períodos citados para o fim de contagem de tempo de serviço. E procede o pedido de concessão da aposentadoria. No mais, permaneceu a sentença tal como lançada. A parte autora apelou e os autos adjacentes foram encaminhados a esta corte. Por decisão da relatoria do desembargador federal, já aposentado, Luiz Stefanini, foi dado provimento à apelação da parte autora, ora ré, para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, com data de início do benefício em 4 de 9 de 1995, afastada a prescrição quinquenal, conforme se extrai da decisão. Eu não vou citar a decisão aqui, porque ela vai ser citada novamente mais adiante. O INSS interpôs agravo contra o uso da decisão monocrática, bem como arguiu coisa julgada, formada no processo 116-98, aquele lá de 1º de Valinhos, e a ocorrência da prescrição quinquenal, pugnando pela reconsideração da decisão. Em acordo proferida pela 8ª turma desta corte, negou-se provimento ao agravo interno da autarquia, conforme a emenda. E que eu também não vou, já está citada aqui. Opôs o INSS embargos de declaração que não foram providos pelo acordo da 8ª turma desta corte, que recebeu a seguinte ementa em relação à coisa julgada, nada a deferir em face, fazendo só um excerto do último trecho, em face do reconhecimento administrativo por parte da autarquia, embargos de declaração improvidos. O acordo transitou em julgado em 9 de 9 de 21. Do acima exposto, é possível concluir que apenas nesta corte, com acolhimento da apelação da parte autora, ora ré, houve a condenação da autarquia previdenciária no pagamento de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, em 4 de 9 de 1995, sem aplicação da prescrição. Sobre a questão da fixação do termo inicial e da incidência da prescrição, o julgado, rescindendo, fundamentou que o termo inicial da aposentadoria do tempo de contribuição deve ser fixado na data do requerimento administrativo, em 4 de 9 de 1995, quando já estavam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, nos termos do artigo 54, combinado com 49, inciso 1, letra B, da Lei 8.213 de 91, sendo devidas às parcelas vencidas desde então, com acréscimo de juros e correção monetária. Tendo em vista que a presente ação foi julgada em 5 de 11 de 2010, as parcelas anteriores a 5 de 11 de 2005 estariam prescritas. Todavia, como houve interposição de ação em 1998 e com trânsito em julgado em 2009 para o reconhecimento de período rural do autor, houve a interrupção da prescrição. Portanto, não há no presente caso a prescrição quinquenal das parcelas. Portanto, ao fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, o julgado rescindente deu cumprimento ao que determina o artigo 54 da Lei 8.213, no sentido de que a data do início da aposentadoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a aposentadoria por idade, conforme disposto no artigo 49, cujo inciso 1, letra B, da mesma lei, disciplina que a aposentadoria por idade será devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir da data do requerimento administrativo, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na linha A, no caso, depois de 90 dias do desligamento do emprego. Observa-se do extrato, que indicado o ID, faz parte da sentença que a parte ré teve vínculo empregatício encerrado em 2 de 5 de 95. Ingressou com requerimento administrativo de concessão em 4 de 9 de 95, ou seja, mais de 90 dias após o desligamento do emprego. Portanto, cabível fixação do termo inicial no requerimento administrativo, em observância ao disposto 49, inciso 1º B da Lei 8.213 de 91, não se verificando a alegada violação à norma jurídica. No que se refere à questão da prescrição, consta da decisão rescindenda a análise de sua possível ocorrência, tendo o julgado concluído pelo seu afastamento em virtude da interposição de ação judicial em 1998, objetivando o reconhecimento de período rural pela parte autora, ora com o consequente trânsito ora ré, com o consequente trânsito em julgado em 2009 e o ajuizamento do feito subjacente em 5 de 10 de 2010. Só queria fazer um adendo aqui que eu não coloquei no voto, que não foi só um reconhecimento de tempo rural, foi um pedido de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de serviço com o reconhecimento do tempo rural, que, como bem dito pelo nobre advogado na sua sustentação, foi concedido o recurso, foi concedido em sentença e depois julgado parcialmente procedente no tribunal, só para reconhecer um tempo, mas não foi concedido o benefício. Prosseguindo. A interpretação trazida pela respeitável decisão rescindenda não desborda do razoável, no sentido de afastar a prescrição quinquenal com base no ajuizamento de ação judicial, cujo trânsito julgado ocorreu um ano antes do ajuizamento do feito subjacente. Além disso, quanto ao argumento da autarquia de que os documentos aptos a assegurar o direito da parte ré apenas foram apresentados na via judicial, ensejando assim a fixação do termo inicial apenas na citação do feito subjacente, é questão que se apresenta controvertida. Dessa maneira, não há de se falar em violação evidente à literal disposição de lei. Pois é como se diz, a ação rescisória não se confunde com a nova instância recursal. Exige-se mais que o posicionamento adotado agrida a literalidade ou o propósito da norma. Ademais, pense que a respeitável decisão rescindenda foi proferida em momento em que havia na jurisprudência pátria entendimento no sentido da tese ora questionada, isto é, pela possibilidade de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão na data do requerimento administrativo, de modo a não ser possível atribuir erro manifesto ou grosseiro na respeitável decisão rescindenda, a ponto de se justificar a sua rescisão com base no inciso 5 do artigo 996 do CPC. No mesmo sentido, deve-se ressaltar que a controvérsia da questão foi reafirmada pelo Colegio Superior Tribunal de Justiça, que afetou nacionalmente a matéria em sede de recurso repetitivo, em 17 de 12 de 2021, conforme tema 1124, sem previsão de julgamento, tendo ocorrido em 22 de 5 de 2024, o acolhimento da questão de ordem com alteração da delimitação do tema que passou a ter a seguinte redação. Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia. Dessa forma, deflui-se evidente a aplicação ao presente caso à súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Não cabe ação rescisória por ofensa literal disposição de lei quando a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Assevera-se inadmissível ação rescisória em questão quando a matéria discutida no acordo rescindendo é controvertida nos tribunais. Desta forma, não se enquadra no conceito literal de violação à lei nos termos da súmula 343 do STF. No tocante ao erro de fato, deve o julgador da decisão rescindenda, por equívoco evidente na apreciação das provas, admitir um fato inexistente ou considerar existente um fato efetivamente ocorrido. Ou seja, presume-se que não fosse o erro manifesto na apreciação da prova, o julgado teria resultado diverso. No presente feito, a decisão rescindendo observou o pedido formulado na ação ajuizada em 1998, era de reconhecimento de atividade rural, e aqui ressalto, com pedido de concessão de benefício de aposentadoria. Todavia, conclui-se que ela foi interrompida a prescrição. Assim, a decisão rescindendo não considerou existente fato inexistente, tampouco ignorou o fato ocorrido. Além disso, conforme consta do contraditório efetivado no feito subjacente, houve intensa controvérsia sobre a questão, tanto que o INSS, desde a contestação, arguiu a ocorrência de prescrição, porém sem êxito ao final. E, por fim, tendo em vista a fixação do valor da causa em R$ 1.000, condena o INSS ao pagamento de verba honorária arbitrados em R$ 1.300, em harmonia com o entendimento desta terceira sessão desta corte regional, e diante do exposto, prejudicada a análise do agravo interno e afastadas as preliminares, no mérito, julgo improcedente a ação rescisória nos termos acima explicitados. Essa é a proposta de voto, senhor presidente.
Pois não, cumprimento ao nosso eminente relator pela excelência costumeira de seus votos. Aqui, então, o doutor Denilson Branco vota no sentido de afastar as questões preliminares, julgar improcedente a rescisória e prejudicado o agravo interno. É isso, né?
Sim, excelência.
Pois não. Vamos começar a votação. Ilustre doutor Bueno de Azevedo, como vota?
Boa tarde, senhor presidente. Eu acompanho integralmente o eminente relator.
Pois não. Eminente desembargador Batista Pereira, como vota?
Com o senhor relator.
Pois não, com o relator. Eminente desembargadora Terezinha Caserta, como vota?
Igualmente.
Pois não. Ilustre desembargadora Daldice, como vota?
Também, excelência, acompanha o relator.
Obrigado. Ilustre desembargador Gilberto Jordan, como vota?
Com o relator.
Pois não. Consta o impedimento do ilustre desembargador Nelson Porfírio. Vossa Excelência confirma?
Sim, senhor presidente.
Pois não.
E aproveito para cumprimentar todos os presentes.
Pois não. Confirmado o impedimento. Ilustre desembargador Fonseca Gonçalves, como vota?
Acompanhando o relator.
Pois não. Ilustre desembargador João Consolim, como vota?
Boa tarde, senhor presidente. Acompanho o relator.
Obrigado. Ilustre desembargadora Cristina Mello, como vota? Pois não. Ilustre juiz convocado, por enquanto, Dr. Marcos Orione, como vota?
Com relator, excelência.
Pois não. Ilustre desembargadora Diana Brunstein, como vota, Vossa Excelência?
Com relator.
Pois não. Então nós temos aqui a unanimidade, portanto o resultado é assim. A terceira sessão, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar.
Compra única.
No mérito, julgou improcedente a presente rescisória e prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do ilustre juiz convocado, Dr. Denilson Branco. O Dr. Denilson fica premiado com o acordo.
Entendeu? Obrigado, senhor presidente.
Excelência, senhor presidente.
Pois não, doutor.
Pela ordem, também ao senhor relator, foi cassada a liminar também, né? Porque houve uma concessão de liminar nesse processo.
Eminente relator.
Realmente, excelência, eu gostaria de aditar
Sim.
nesse termo para cassar a liminar e fazer constar a cassação da liminar concedida.
Pois não, cassada a liminar, né?
Exato.
Todos de acordo? Cassada liminar, por conta desse aditamento feito pelo nosso doutor Denilson. Doutor Valmir Trivelato, receba nossos cumprimentos. Boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom trabalho.
Eminentes colegas, nós temos aqui um destaque que foi solicitado em 27 de junho deste ano pelo eminente desembargador Batista Pereira. Aqui é um prosseguimento de julgamento que estava suspenso e nós já temos aqui vários votos. Não sei se os colegas querem que a presidência faça uma rememoração ou não precisa.
Acho que não.
Não, pois não. Então, aqui o quórum já foi ampliado no dia 27 de junho deste ano. Nós temos, então, que colher os votos das eminentes juízas pela ordem, né, do quórum. Doutoras Diana Brunstein e Raicler Baldresca. E também, pela ordem do quórum, o desembargador Batista Pereira. Remanece aqui a doutora Daldice, que estava ausente em 13 e 27 de junho, e ampliação do quórum, caso Sua Excelência se dê por esclarecida, poderá votar, que aí a senhora entra na sequência do quórum, pode ser? Vai votar.
Sim, Excelência, pelo regimento interno, nós não teríamos efetivamente número suficiente para inverter o julgamento.
Sim.
Então, diante disso, eu tive que me apropriar, porque eu iria votar, sim, fatalmente. Né? E mesmo com o meu voto e os remanescentes, ainda não teremos coro para possível inversão.
Para possível, né, inversão. Né?
Então, eu me apropriei, sim, sim, do todo o julgamento e estou apta, me considero apta.
Pois não. Então, pela sequência de quórum, como vota a Vossa Excelência neste caso?
Senhor presidente, até por força da ação que foi decidida agora, que é muito parecida, a única diferença é que naquela ação o autor era o INSS, nesta ação é o segurado. Por que eu digo isso? O requerimento, eu fiz anotações, eu não fiz declaração de voto, até porque eu preferi me apropriar,
sim,
do que efetivamente escrever, até porque os debates foram longos e todo mundo já está
cansado,
exato. Então, em 2000 houve requerimento administrativo, 10 anos depois houve a decisão final, né, que não concedeu a aposentadoria porque o tempo era inferior a 30 anos. Reconheceu especial 84 a 96 e fez ressalva sobre a agência orientar o segurado sobre os recolhimentos da competência citada, que é 4 competências, né, que é 7 de julho, 9 de 96 e fevereiro a dezembro de 97. Esse processo, essa decisão ficou sem movimentação, né? Que não, o benefício concedido ou a ordem determinada, como que queira encarar, não teve nenhum conhecimento, pelo menos não teve registro. Teve o AR em janeiro de 2012, um ano depois, mais ou menos um ano depois, e depois disso, desse AR, 6 anos na sequência, em 2018, a parte impetra mandado de segurança para compelir a agência a cumprir a determinação do recurso administrativo que reconheceu o direito de recolher as competências já mencionadas, com expedição de guias e o regular prosseguimento do requerimento administrativo. Aqui observe que o requerimento administrativo já tinha se encerrado em 2011. A providência de recolhimento me parece ser da própria parte. Afinal, depois de 10, 12 anos, ele não tomou conhecimento de um pedido de requerimento de aposentadoria? E óbvio que aqui tem um trabalho muito inteligente da parte impetrante, porque simulou uma reabertura de um processo administrativo que não houve reabertura. Não era o caso. O processo já estava definitivamente julgado. Em 2019, tem a sentença do mandado de segurança. Em 2019, teve o trânsito do mandado de segurança. Em 2019, também teve o ajuizamento da ação subjacente, pleiteando a aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DE, desde a DE em 20/7/2000. Essa ação transitou em julgado em 2023, foi concedida à TC com reconhecimento dos períodos especiais debatidos nessa ação sobre prescrição quinquenal. Sobre a prescrição quinquenal, foi consignado o seguinte, e aqui eu acho que é o para mim, é o ponto decisivo para a decisão ou para a minha compreensão. Está na decisão. Conforme esclarece a parte autora, em 2000, protocolou a pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo definitivamente indeferido em 2011. A mesma decisão diz textualmente, destaca-se que não há nos autos comprovação de que estaria o processo administrativo pendente de decisão definitiva, prevalecendo assim o reconhecimento da prescrição quinquenal. Para eu incursionar nesse processo, eu teria que revolver esses documentos e dizer se é válido ou não. Então, eu tenho que valorar esses documentos, porque o juiz diz, eu não considero esses documentos aptos a dizer que houve interrupção da prescrição. Então, excelência, o juiz, para mim, na origem, valorizou o conjunto e compreendeu, está encerrado o processo administrativo com aquela documentação. Então, me parece que a ação rescisória, como foi bem dito no voto do doutor Denilson aqui nessa sessão, com aquela diferença que eu anunciei, diz exatamente isso. Eu não posso revalorar. E não houve violação literal de lei. Houve uma compreensão, segundo os documentos que estavam nos autos. E é isso. Convém ressaltar ainda que o eventual recolhimento de contribuição previdenciária superveniente em cumprimento à determinação da decisão administrativa não obsta o decurso do prazo extintivo. Isso é o que está na decisão. Salienta-se que o ajuizamento de outra demanda com diferente ação não interfere no prazo, tendo em vista a pretensão de cômputo de tempo de serviço de 71 a 74, apenas vinculada nestes autos. Portanto, a presente ação foi ajuizada em 2019, posteriormente ao decurso do prazo. Dessa forma, estão prescritas parcelas devidas e não reclamadas no período anterior aos 5 anos que precedem o ajuizamento dessa ação. Então, senhor presidente, disso tudo depreende-se que eu estou acompanhando a eminente relatora.
Pois não. A doutora Daldice acompanha a doutora Terezinha julgando improcedente. Já temos vários votos. Agora, na sequência do quórum, como vota a doutora Diana Brunstein?
Convênia da relatora, eu acompanho a divergência.
Divergência. Doutora Recler.
Obrigada, senhor presidente. Também apresentando a devida vênia, a eminente relatora, eu acompanho a divergência.
Pois não. Eminente desembargador Batista Pereira.
Se não me falha a memória, quem levantou a primeira divergência foi o doutor Toro.
Foi.
Né? Depois houve o voto do doutor Nelson Porfírio com vista, né?
Isso.
Aí eu vou pedir vênia à relatora, a doutora Daldice. Não me parece esse último argumento da doutora Daldice válido, antes, né, com a devida vênia, sempre, né, com o maior respeito, né? Porque, sua excelência, ao contrário, me parece uma premissa falsa, né? Quer dizer, imagina o seguinte, se um juiz avaliar erroneamente alguma coisa, eu posso ter isso como resolvido definitivamente. Não me parece correto, né? A gente partir desse pressuposto, né? Quer dizer, quando você revolve alguma coisa para saber se ali nasce ou não o direito, se ali interrompeu ou não o direito, você está livre. Quer dizer, você não está preso ao que alguém analisou aquilo diferentemente em algum tempo processual. Entendeu? É isso que está em discussão, né? Então, não me parece que essa premissa do insigne magistrado de primeiro grau ter en passant, né, colocado alguma expressão lá quando ele assim decidiu, que isso estaria jungido a que nós ficássemos obrigados a dizer não, houve essa análise. E essa análise é a verdade absoluta. Não me parece, desculpa, doutora Dalice, me parece que aí a sensibilidade, também é a nobre relatora, que sempre eu tenho o maior respeito, me parece que a sensibilidade do doutor Toro foi bastante, vamos dizer assim, mais cuidadosa em dizer o seguinte, até porque nós estamos discutindo o quê? E 5 anos de retroação ou não, se vai ou não dar para o segurado e tal, né? E a gente vai retroagir mais, lógico, né? Evidente. Não, é que o INSS quer se completar, pagar só 5 anos, vai retroagir mais, evidentemente. Né? Agora, por que que eu vou ter que fazer uma intelecção mais favorável ao segurado? Né? Porque aqui, por exemplo, olha a premissa que se parte, né? Que visão. Ah! Veja bem, o sujeito ficou lá um tempão parado, aí pegou e fez lá uma contribuição. Olha, cara, amiga da Aldice, né? Você sempre olha com os olhos, né? Envezados para o mais fraco, que é o segurado. É mais fraco o segurado. O segurado não sabe nem o direito que ele tem. Sei lá eu se ele foi orientado a fazer isso. Normalmente, né, o segurado é desorientado. Né? Ele não sabe o direito dele, ele vai com um camarada que sabe menos que ele, às vezes fala bobagem para ele, ele faz aquela bobagem, né? Às vezes aquilo até depõe contra ele. Então, a gente tem que ter muita parcimônia em avaliar, sob o ponto de vista previdenciário, atitudes do segurado, porque o segurado é a parte mais fraca da relação. É a parte mais delicada da relação. Porque, às vezes, a atitude dele às vezes pode parecer até fraude para nós, aos nossos olhos. Né? E não é, às vezes é inocência mesmo. Às vezes é uma orientação esdrúxula. Né? Às vezes a pessoa é levada àquilo, né, por cupidez, porque as pessoas abusam disso, das pessoas menos favorecidas, das pessoas menos instruídas. Então, ele tem que sopesar todos esses fatores. Eu não estou falando que, nesse caso, isso tenha acontecido. Tá? Eu não tenho essa visão dessas pessoas assim. Né? E como eu sempre digo, né, quando a gente acusa alguém de fraude, quer dizer, a gente não pode acusar presumidamente. Tá? Fraude tem que ser uma coisa comprovada, não pode ser presumida. Né? Para mim, sempre foi assim. Né? Então, eu vou pedir devida vênia sempre... Né, boas lições que você traz, e também da insigne relatora, e vou seguir quase a arrasadora maioria aí da sessão. É assim que voto, senhor presidente.
Pois não, o eminente...
Senhor presidente, eu poderia só fazer... Claro. Nós já debatemos demais esse caso, mas apenas um ponto, e respeito, obviamente, a posição de todos, né? Mas já que foi pedido destaque... Então, eu me manifestaria apenas a respeito dessas manifestações últimas, que, na verdade, esse recolhimento que está se falando não é do período que se trata aqui, porque lá no processo administrativo havia outros períodos. Esse recolhimento que ele deveria fazer é relativo a outros períodos, não a este que nós tratamos aqui nesse processo. E o entendimento, e aí é a sistemática da ação rescisória, né? Na verdade, não se pode mesmo revolver provas. O juiz fez uma análise da prova, uma análise razoável, tão razoável que eu faria a mesma, e não há nenhuma violação à norma. Também, obviamente, não é fato, é uma questão de entendimento. E em rescisória, a gente pode até entender que não foi a melhor justiça, mas a gente não pode, através da rescisória, que no fim acaba sendo usando mesmo como recurso, né? Porque não são questões aqui, nesse caso, que permitem a rescisão do julgado. Então, é só uma questão mesmo de técnica processual, mas eu, na minha compreensão, é assim. E outra coisa também que é importante dizer, nesse processo administrativo, não estava em discussão este tema. O processo administrativo que está se dizendo que suspendeu a prescrição, interrompeu a prescrição, ele tratava de outros períodos. Não deixa. Os recursos que foram vários apresentados no processo administrativo, o segurado nem tratou desse assunto. Ele estava questionando o outro período. E, no fim, foi o que o INSS não reconheceu. E esse aí parece que ele esqueceu. Então, assim, não estava, mesmo que ele tenha entrado com mandado de segurança e tudo mais, não é relativo a este período. Mas, me desculpem me alongar, é só para esclarecer o meu posicionamento. E, enfim, estou vencida, mas não convencida. Mas confortável.
Pois não. Eminentes colegas, então, o resultado é o seguinte. Prosseguindo no julgamento deste feito, a terceira sessão, por maioria, decidiu julgar procedente a rescisória para desconstituir parcialmente o acórdão proferido nos autos, cujo número está no processo, com fundamento no artigo 966, inciso 5 do CPC, em juízo rescisório, afastar a prescrição quinquenal, para, no mais, manter os termos do venerando acórdão proferido na ação originária, condenando o INSS ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, parágrafo 2º e 3º do CPC, nos termos do voto do desembargador Toro Yamamoto, com quem votaram, pela ordem do quórum, né, o desembargador Gilberto Jordan, desembargador Nelson Porfírio, em voto vista, desembargador Marcelo Vieira, desembargador Jean Marcos, desembargador Fonseca Gonçalves, desembargador João Consolim, desembargadora Cristina Mello. E os juízes federais convocados, Marcos Orione, Luiz e Filgueiras. E em ampliação de quórum, os juízes Leonel Ferreira, Luciano Ortiz, Denilson Branco, Bueno de Azevedo. E o desembargador Eric Granstro. E as juízas Diana Brunstein, Recler Baldresca e o desembargador Batista Pereira. Então, vencidas a eminente relatora, desembargadora Terezinha Caserta, e a eminente desembargadora Daldice Santana. O doutor Toro lavrará o acordo. Esse é o resultado do julgamento. Eu indago de todos os presentes, se com relação aos demais feitos, podemos manter os votos já lançados no sistema, as respectivas relatorias para a lavratura dos acórdons. Sim? Pois não. Então, não havendo mais o que tratar, esta sessão está sendo encerrada, mas não sempre renovar os parabéns à nossa doutora Luíse, que já está aqui presente, e os cumprimentos a todos os eminentes desembargadores, pois não.
Foi aniversário do Dr. Jordan.
Opa! Dr. Jordan, aniversariante, está nos convidando para um jantar que será hoje no Fazano, a partir das 19 horas, e cada um poderá levar a família.
Eu não digo um jantar, mas tem um regabof lá em cima.
Ah, tem um regabof lá? O Dr. Gilberto, nosso amigo querido. Viu? É chique, hein? Expoente da nossa terceira sessão e do nosso tribunal. É uma alegria para todos nós desfrutar da sua amizade. Uma pessoa simpática que tem a qualidade, que eu acho fundamental, de ser bem-humorado, além de um excelente magistrado. Receba os abraços de todos nós, além daqueles já colocados na nossa querida lista. E um abraço. Doutora Luíse, bem-vinda, dia 30. Não vai faltar, hein? Senão eu corto o ponto, hein?
Obrigada pela gente.
Um abraço a todos e todas. Saúdo de novo, como sempre, as pessoas a quem já me referi. E declaro encerrada a nossa produtiva sessão. Obrigado.
Obrigada. Falou, menina. Obrigado.
Não vai. Mas aí tem prazo, não tem? Por isso que vai ter. Então, uma vez.
Uma lista. E aí, vamos ver. Não, e ele está em.